Senhor Presidente da República, Majestade, Senhor Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Vice-Secretário-Geral do Conselho da Europa, demais entidades do Conselho da Europa, Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, Embaixadores, Embaixadoras, a distintos convidados, é uma grande honra para a Assembleia da República realizar-se hoje a cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, na antiga Sala do Senado, agora provisoriamente também sede do Poder Legislativo. Contar com a presença de dois distintíssimos laureados, Rainha Rania e o ex-presidente Sampaio, que ao receberem este prémio vão também seguramente testemunhar o seu contributo e o seu empenhamento para com os valores do diálogo e da cooperação Norte-Sul, que aqui hoje nos reúne sob a égide Conselho da Europa, neste prémio, que é a celebração de todo esse conjunto de profundos laços entre o Norte e o Sul do nosso planeta. Dou de imediato a palavra ao Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, o Sr. Claude Freire.
Majesté, Madame, Monsieur, cher lauréat, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, en tout premier lieu, au nom du Conseil exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, nous voulons exprimer notre gratitude à Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, qui nous offre une nouvelle fois l'hospitalité dans cette salle prestigieuse. Monsieur le Président de la République du Portugal, Monsieur Cavaco Silva, votre présence ici est un acte fort qui rappelle votre indéfectible attachement à la protection des droits de l'homme partout et pour tous. Le prix Nord-Sud est attribué chaque année à deux lauréats qui se sont illustrés par leur engagement dans la promotion des droits de l'homme, dans le développement du dialogue entre les cultures, ainsi que dans la coopération Nord-Sud et dans la solidarité mondiale. Mesdames et Messieurs, la qualité de nos deux lauréats cette année impose des contraintes de temps particulières. Monsieur Boutros-Ghali me disait, lorsqu'il était secrétaire général des Nations Unies, qu'il avait deux maîtres, son chef de la sécurité, qui lui disait où il ne fallait pas s'asseoir, et son chef du protocole, qui minutait son agenda. Aujourd'hui, le protocole a insisté pour que chacune des allocutions ne dépasse pas 3 minutes. 3 minutes pour faire la laudatio de deux personnalités aussi prestigieuses que nos deux lauréats. Alors, mesdames et messieurs, allons à l'essentiel. L'abbé Sieyès rappelait que le pouvoir vient d'en haut, mais la confiance vient d'en bas. Le détenteur du pouvoir, pour avoir la confiance, doit donc par sa vie et par son œuvre être un exemple, un modèle, un symbole. Votre Majesté, Monsieur le Président, vous êtes l'incarnation du pouvoir qui inspire la confiance. Vos combats en faveur des droits de l'homme, de l'enfant, de la promotion de la femme, du dialogue entre les cultures et les civilisations sont essentiels pour aider à relever les défis de notre siècle. Ils sont indispensables pour aider à construire au-delà des rives du Nord et du Sud un avenir commun, porteur de toute la destinée du monde et des droits de chacun à la dignité. Votre Majesté, vous êtes une souveraine engagée, en particulier pour l'éducation des enfants. Citons votre projet Madrasati, qui signifie « mon école », ou la Jordan River Foundation, qui vise à donner aux femmes les moyens de se prendre en charge. Ce sont des projets phares de la reine de Jordanie. Et votre engagement est toujours et par-dessus tout un engagement du cœur, parfois déchiré par les tragédies que nous vivons. Durant les récents et terribles événements de Gaza, au moment où un père de famille venait de perdre 5 de ses 6 enfants dans sa maison détruite, vous avez posé cette simple question qui résumait toute la misère et l'absurdité du monde. Quelle explication peut-on donner à ce père de famille? Tout était dit. Madame, vos combats sont les nôtres et nous sommes fiers des collaborations que nous avons déjà pu développer dès longtemps pour construire des ponts entre les cultures avec votre appui et celui des diverses organisations jordaniennes. Monsieur le Président Sampaio, opposant à Salazar, vous vous êtes attaché à la défense des prisonniers politiques. Vous avez été le premier membre portugais de la Commission européenne des droits de l'homme à la suite de l'adhésion du Portugal au Conseil de l'Europe, auquel vous êtes attaché depuis plus de 30 ans. Quant au Centre Nord-Sud, il sait tout ce qu'il doit à l'ancien maire de Lisbonne et à l'ancien président de la République. Votre nomination en qualité de haut représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations se situe dans le prolongement naturel de tous vos combats en faveur de la dignité de l'homme. Monsieur le Président Sampaio, comme Président de la République, vous n'avez jamais oublié que si le pouvoir vient d'en haut, la confiance vient d'en bas. Durant vos mandats à la tête de l'État, chaque année, durant une quinzaine de jours, vous quittiez votre résidence du palais de Belém afin d'aller à la rencontre du peuple portugais et vivre avec eux le plus simplement du monde. Tout l'homme a habité, toujours, l'homme a habité le président. Votre Majesté, Monsieur le Président, le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe à l'honneur de vous remettre ce prix, en hommage et en signe de notre adhésion de principe, de raison et de cœur à votre action, qui nous appelle à une responsabilité partagée, qui nous rappelle que l'humanité est comptable de l'humanité. Je vous remercie.
Tem de seguida a palavra a Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, a Sra. Moda Boer Bukiskiu.
Mr. President of the Republic, Your Majesty, Mr. President of the Assembly of the Republic, Mr. President of the Parliamentary Assembly, distinguished laureates, excellencies, ladies and gentlemen. The Council of Europe created the North-South Prize to pay tribute to people who refuse to accept any divides between people and between peoples. Our aim is to strengthen the dialogue between different parts of the world based on respect for human rights and democracy, and to counter the rise in intolerance, extremism, and violence around the world. I should like to thank the Portuguese Parliament for its long-lasting support to this event and also to the President of Portugal and to the Portuguese government for their continuous encouragement to the North-South Center of the Council of Europe. The two laureates of the prize for 2008 are known for their tireless efforts to overcome ignorance, stereotypes, and misunderstanding between peoples and cultures. They are both committed to a greater respect for human dignity and social justice, and they are both working hard to make a difference. Her Majesty Queen Rania Al Abdullah is making an outstanding contribution to the social progress in Jordan and in the region. She is committed to building greater understanding between people of all cultures, religions, and backgrounds, and involved in showing people from both sides of the Mediterranean that we have much in common, that people share the same concerns and values, regardless of ethnic, cultural, or religious background. Queen Rania provides a role model of a modern Arab woman reconciling openness and modernity with respect for tradition. Our second laureate, His Excellency George Sampaio, has been a campaigner for democracy and human rights since his day as a law student during the period of dictatorship in Portugal, and a truly motivated and outstanding member of the European Commission of Human Rights, a predecessor to the European Court of Human Rights. During his two terms as President of the Republic of Portugal, he has helped to consolidate democracy in Portugal and helped to anchor his country's place in Europe. Everything he has done and achieved throughout his professional and political career made him the ideal choice for the post of High Representative for the Alliance of Civilization. In this capacity, he promotes mutual understanding and global solidarity by bridging the differences between cultures and religions through dialogue. The two recipients of the 2008 North-South Prize of the Council of Europe truly symbolize the values of interdependence and global solidarity based on human rights, which are promoted by the North-South Center. Because of them, the world is a smaller and a friendlier place to live in. Thank you very much, and my sincere congratulations to both of you.
Usando a palavra o Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Luís Maria de Puig.
Monsieur le Président de la République, Votre Majesté, Monsieur le Président du Parlement, Madame la Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l'Europe, chers lauréats, Excellences, Mesdames et Messieurs. Il y a 20 ans, tombait le mur de Berlin en 1989, mettant fin à la séparation Est-Ouest en Europe. À l'initiative de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, cette même année, le centre Nord-Sud a vu le jour. Sa mission essentielle vise à promouvoir le dialogue, le partage des valeurs qui nous sont chères et la solidarité pour un monde plus juste où chaque être humain puisse vivre en paix et en dignité. Nous sommes certains que le rapprochement Nord-Sud n'est pas le rêve d'un idéaliste ou la prophétie d'un devin, mais une réalité possible qui dépend de la bonne volonté des hommes et des femmes. Chaque année, depuis 1995, nous décernons le prix Nord-Sud qui honore des personnalités courageuses et engagées à défendre les valeurs humaines. Je suis heureux que les jurys du prix Nord-Sud pour l'année 2008 aient soutenu les propositions faites par notre Assemblée parlementaire. Aujourd'hui, ces prix nous ressemblent à Lisbonne pour réfléchir et agir davantage en faveur de la tolérance et de la paix entre les peuples. Nos deux lauréats symbolisent une rencontre de civilisations qui se sont déjà côtoyées dans le passé, donnant lieu à une cohabitation harmonieuse dans la péninsule ibérique. La mémoire de l'humanité a été marquée par ces carrefours de civilisations où les trois religions monothéistes ont su prouver que l'intelligence et la raison peuvent vaincre les passions destructrices et les préjugés. La tolérance et la liberté intellectuelle sont les piliers de mestissage culturel qui constituent un terrain prodigieusement fertile pour l'essor de la pensée, matrice de toute création. C'est cet esprit qui a vu naître Averroès, Ibrus, Maïmonide, Ben Maïnom et Alphonse le Sage, dont les œuvres restent une source inépuisable d'enseignement pour notre société moderne et surtout ses décideurs politiques. Votre Majesté, vous êtes si jeune, mais vos activités ont déjà touché les vies de milliers de gens bien au-delà des frontières de votre pays. Nous admirons tout particulièrement vos actions méritoires en faveur de la protection des droits des enfants et des femmes, notamment dans la lutte contre la violence domestique. Vos œuvres de bienfaisance et vos idées ont permis des avancées précieuses dans les domaines de l'éducation, aidant ainsi la jeune génération à prendre en main son destin. À travers vos entretiens médiatisés sur Internet, dans la planète entière, vous avez sans doute contribué à anéantir plusieurs idées fausses à propos de l'islam et du rôle de la femme dans la société musulmane. En réveillant les consciences, chaque jour, vous redonnez l'espoir en l'avenir aux gens qui souffrent. Monsieur Sampaio, en tant que politique de renom et d'expérience, vous savez bien que le dialogue est une des plus solides plateformes des échanges culturels, politiques et économiques. Au Conseil de l'Europe, nous attachons une grande importance au dialogue interculturel pour que la diversité culturelle nourrisse les projets européens et diffuse nos valeurs fondamentales au-delà des frontières de l'Europe. Grâce à la formidable dynamique enclenchée par l'Alliance des civilisations, nous pouvons unir nos forces pour faire un grand pas vers la mondialisation des valeurs qui nous sont si chères. Nous nous apprêtons à redoubler nos efforts dans ces sens à la lumière du mémorandum d'accord signé il y a quelques mois à Strasbourg lors de votre visite au Conseil de l'Europe entre notre organisation et l'Alliance des civilisations que vous dirigez. Je tiens ici à souligner votre conviction profonde que la bonne gouvernance de la diversité culturelle va de pair avec la protection des droits de l'homme, l'égalité des chances pour tous, la solidarité économique et la cohésion sociale. Nous espérons que les prix que nous remettons aujourd'hui à ces grandes personnalités, en plus d'un témoignage le plus sincère de notre reconnaissance, vous aidera à mobiliser encore plus de gens autour des nobles causes que vous défendez. Je vous remercie.
Convido agora o Sr. Presidente da República a proceder à entrega dos prémios Norte-Sul 2008 do Conselho da Europa, Sua Majestade Rainha da Jordânia, Rania Al-Abdullah, e ao ex-Presidente da República Portuguesa, Dr. Jorge Sampaio. adotar a palavra, a Sua Majestade, Rainha Rania al-Abdullah, Rainha da Jordânia.
Your Excellencies, distinguished guests. Thank you, President Cavaco Silva. It is an honor to receive the North-South Prize together with President Sampaio in front of such an eminent audience. Thank you to the Council of Europe and the North-South Center for this generous distinction. Thank you also to the people of Portugal for hosting us in the beautiful Palácio de São Bento. This reminds me of the great warmth and hospitality I experienced on my last visit to your beautiful country back in 2002. I'm proud that the friendship between Portugal and Jordan is going from strength to strength. Portugal, a land of over 10 million people, and yet 230 million people around the world speak Portuguese. It's the official language of 9 countries. This demographic detail points to Portugal's legacy as a nation of great seafarers and explorers. Now, personally, I don't know why anyone would ever want to leave Portugal. But the Portuguese yearn for adventure, desire for knowledge, and curiosity about new cultures has inspired her travelers for centuries. It's this same spirit that inspired Portugal's most famous explorer, Fernand Magellan. In 1519, with 5 ships under his command and a raggle-taggle crew, Magellan went in search of the Spice Islands. Not only was he the first person to lead an expedition across the Pacific Ocean, but it was the first attempt to circumnavigate the Earth. This was the age of discoveries, when Europeans explored the world by ocean, navigating new trade routes, searching for gold, silver, and spices, and competing for political and economic influence. But this was also an age which witnessed an unprecedented willingness to seek out and understand other cultures, a desire to experience and observe as much as possible. And it strikes me that today, almost 500 years later, we can still learn a lot from that spirit. Because while it seems we're closer together than ever before, in many ways, we've never been further apart. Today, as a result of cheap, fast travel, cross-border migration, and our growing interdependence, our neighborhoods, the places we call home, are culturally very diverse. That is the norm. But many people find navigating this new social landscape unsettling. Physically, we might be living side by side, but mentally, emotionally, there's a gulf between us. We feel nervous when we see a young Arab man waiting to board the plane. We raise our eyebrows at the Western woman traveling by herself. We're wary of the veiled Muslim mother collecting her children from school, or the immigrant family speaking a strange language and wearing peculiar clothes. And that's where we leave it. We turn away, we pull back, confident that the few things that make us different are more important than the many things we have in common. So the cycle begins. Suspicion fills the awkward silences. Tension holds the stare of rapidly shifting eyes. Mutual misunderstanding claims new ground. As these traits are amplified from individuals to neighborhoods to cities, and then between countries, intolerance fractures the foundations that have kept us strong for so long. As a Muslim and as an Arab, it is these cracks between the West and the Muslim world that concern me. We've all watched local incidents become global incidents in the blink of an eye. The cartoon crisis, the teddy bear controversy, and Geert Wilders' film. Emotions spill over. Facts become lost in angry tirades. Attitudes become entrenched. A Gallup poll released last year shows that many in Europe and the United States are convinced the Muslim world isn't committed to improving relations with the West. At the same time, large majorities in every Middle Eastern country surveyed said they didn't think the West was committed to better relations with the Muslim world. And yet, large numbers of people on both sides said that the quality of the relationship between the Muslim and Western worlds is important to them. In other words, East and West both think it's important to fix the relationship, but both sides think that the other side doesn't feel the same way. It's a question of trust. It's not that people don't care. It's that they don't see their caring reflected. They don't perceive an equal sense of commitment from the other side. And that often occurs when we don't know enough about each other. It's what the philosopher William James called the blindness in human beings that prevents us from understanding the feelings of those different from ourselves. That's why I believe we need to make a greater effort to learn more about each other, explore beyond our cultural borders. And this is where the efforts of the institutions like the North-South Center, the Council of Europe, and the Alliance of Civilizations come into focus. Because people need a nudge to get them talking, and role models from which to learn. In 2005, the Farah Declaration called for a strategy to increase intercultural dialogue, the best antidote to fear, rejection, and violence. Its ensuing white paper, which was adopted last year by all 47 members of the Council of Europe, has been called a pan-European contribution to the international discussion steadily gaining momentum. Indeed, a number of European countries have already adapted school curricula and teacher training programs to encourage greater intercultural outreach and communication. The Alliance of Civilizations, led by President Sampaio, also promotes understanding and reconciliation among cultures globally, in the fields of youth, education, migration, and other things. It is hoped that such dialogue can be a force of moderation and understanding during times of heightened cross-cultural tensions. In Jordan, too, we have shouldered our responsibility. Led by my husband, His Majesty King Abdullah, Jordan issued the Amman message and re-emphasized the core values of Muslims everywhere: compassion, mutual respect, tolerance, and acceptance. And by doing so, we reminded the world of the similarities we all share. This was also the rationale behind my YouTube project. Today, through the internet, we can reach the largest youth audience in history. In 2007, internet use in the Middle East and Africa grew faster than anywhere in the world. I wanted to leverage the internet's ability to bring all those people together, bridge the gulf of perception and trust between the Muslim world and the West, and scale up digital dialogue. Because nowadays, a journey of 1,000 miles can begin with a single click. My goal was to try to dismantle the negative stereotypes about my region that undermine so much trust between us. Blogs and vlogs rolled in, much to the relief of my teenage son, who briefly thought his mother was cool. People from different backgrounds, religions, and ethnicities took the time to channel their thoughts and talents creatively. In one of my favorite videos, Hanna Gharghour, a Jordanian, sings with Mia Rose, a talented Portuguese girl. Hoping that music would help bridge the gap between their two cultures, they sang a song called Waiting on the World to Change. What I liked about this response was that Hanna and Mia weren't waiting. They were actively helping the world to change by engaging with it. The video inspired hundreds of comments in Portuguese, Spanish, English, French, and Arabic from everyone, including Italians, Moroccans, Brazilians, Saudis, and Filipinos. With every joke and jibe, with every comment, criticism, and point of view, they were learning about themselves, each other, religions, and cultures. And it's not just about the centers, the councils, the alliances, the messages, and the YouTube campaigns. It's about the thousands of grassroots efforts inspired by individuals of all ages going on all over the world. Small gestures in neighborhoods, schools, sports grounds, art exhibits, and beyond. And it's this that's convinced me we've reached a turning point, a watershed moment in our shared and common history. In all of these efforts, large and small, we find ourselves reaching out to unfamiliar frontiers. We set our course, unsure where we'll end up, but confident that the journey is worth the risk. For me, that evokes the memory of Fernand Magellan, because all of these efforts are the beginning of a new age of discovery, an era that sees us rediscover ourselves and our neighbors, an epoch that sees us undiscover negative stereotypes, a period in which we are open to connecting with others, a time that is marked by trust and tolerance in strangers. And I want the people of Portugal and the people of Jordan to be the new cultural explorers of our time, courageous voyagers, searching not for new lands, but for common ground, drawing new maps of understanding for future generations, and guiding us to shores of shared prosperity. Thank you all very much.
Obrigado, Majestade Real, também laureado com o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, usa da palavra o ex-Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. Senhor Presidente da República, Suas Majestades os Reis do Reino Hashemita da Jordânia, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhores Deputados, Senhora Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, Excelentíssimos Embaixadores, Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Na desigual e tantas vezes decepcionante marcha deste nosso mundo, surgem momentos em que os homens se resgatam dos seus erros e confrontações para abrirem caminhos promotores de solidariedade e de maiores exigências éticas. Assim ocorreu quando, ao dar corpo moderno e universalista aos velhos documentos fundadores da independência americana e dos constituintes franceses de 89, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Com ela, começava um novo tempo, porque o seu texto, não obstante desprovido de valor vinculativo direto, iria servir de base política decisiva aos posteriores esforços jurídicos que, por meio de inéditos órgãos, deveres e mecanismos de execução, têm procurado traçar para a comunidade internacional um rosto de maior justiça e mais efetiva responsabilidade. O Centro Europeu para a Interdependência e Solidariedade Mundiais, Centro Norte-Sul, uma criação feliz do Conselho da Europa, insere-se pelos seus objetivos, funcionamento e peculiar processo de decisão na direta linhagem das mesmas preocupações de aperfeiçoamento da humanidade, afinal bem expressas no seu próprio nome. Por isso é para mim motivo de compreensível orgulho receber este prémio, a que acresce um muito grato júbilo de partilhar tal distinção com Sua Majestade a Rainha Rânia da Jordânia, cujo esforçado trabalho de aproximação de culturas tem hoje aqui um devido reconhecimento. Your Majesty, you allow me to, for a few seconds, drop out of protocol and congratulate you vividly for the outstanding message you delivered just a few minutes ago. Perante a honra que me é oferecida, permitam-me uma nota pessoal. Pertenço a uma geração de portugueses que desde jovens e por motivos da então conjuntura interna, acompanharam com especial expectativa os desenvolvimentos jurídicos dos vários tipos de direitos humanos, desde políticos e civis, a económicos, sociais e culturais. Mais tarde, tanto por opção profissional como cívica, a sua violação levou-me várias vezes a defendê-los perante os tribunais do regime ditatorial ou a participar em iniciativas que denunciavam junto da sociedade os atropelos realizados pelas autoridades nacionais desse tempo infeliz. Tudo isto explica a memória muito particular que sempre guardarei de ter sido, durante 5 anos e após a nossa restauração democrática, o primeiro representante português na Comissão dos Direitos do Homem do Conselho da Europa, logo após a ratificação por Portugal da respectiva Convenção, e numa altura em que as tensões entre os dois blocos ideológicos ainda fraturavam o nosso continente. Por via deste prémio, se me permitem, reencontro-me assim com a lembrança de batalhas antigas que ajudaram a moldar a minha vida. Hoje, e de certo terá sido esse o motivo da sua generosa atribuição, encontro-me empenhado em 2 outros combates pela dignidade humana, os quais, embora em distintos planos, assentam em idênticos princípios de solidariedade e de promoção de entendimentos. Por um honroso encargo das Nações Unidas, cabe-me ajudar na consciencialização da urgência para uma mais cooperante luta internacional contra o crescente flagelo da tuberculose. E já num outro domínio, favorecer o diálogo entre povos de diferentes culturas e credos, que através de uma aliança no seu sentido mais nobre, corrija as ambiguidades e alguns dos equívocos resultantes da redutora teoria do choque de civilizações. Não em outro caso, estamos afinal em pleno campo de um dos objetivos do Centro Norte-Sul, a mobilização de uma mais aguda consciência dos dirigentes políticos e da sociedade civil para problemas globais, através da promoção de políticas orientadas por uma interpretação mais ambiciosa dos direitos humanos. Ora, e repete-se a miúdo a verdade simples, mas ainda amplamente desatendida, que a real riqueza dos países assenta no seu povo, pelo que o efetivo desenvolvimento requererá adequados sistemas de proteção à saúde, cuja condição constitui indicador privilegiado do progresso das nações. Infelizmente, as assimetrias de riqueza e de acesso aos bens públicos, que continuam a caracterizar o nosso tempo, mostram que os fatores económicos e sociais se projetam de modo determinante na penosa geografia mundial das doenças, das epidemias e das exclusões. Neste quadro, tenho podido testemunhar em numerosos contactos de trabalho, designadamente na África subsaariana, o terrível poder destruidor da tuberculose, cujos novos surtos, apesar dos avanços terapêuticos, revelam não só uma assustadora persistência, como vem ganhando novos espaços e novas vítimas, com pesados reflexos na coesão social de vastas comunidades. Importa, por isso, insistir neste tema frequentemente marginalizado e pedir para ele uma diferente e mais solidária atenção, já que este é um problema que excede pelas suas proporções a sua imediata natureza política e médica para se impor como inadiável questão ética. No outro âmbito das minhas atuais responsabilidades, com a Aliança das Civilizações, pretende-se partir de uma marca inerente às sociedades humanas, a diversidade de civilizações e de culturas, para, no fecundo caminho da mútua interação que a memória histórica tão bem registra, avantajar convívios e intercâmbios de conhecimentos, mas também de experiências, a fim de estabelecer estratégias de ação coletiva que permitam mais paz, mais respeito pela autoridade e maior progresso. E porque o nosso tempo de intervenção é escasso, não será demais recordar que nunca foi tão amplo, diverso e áspero um inventário de desafios das diversificadas interdependências que hoje nos interpelam, neste mundo finalmente transformado pela força da tecnologia numa imensa aldeia planetária. Por isso, a crise financeira e económica mundial que atravessamos, com ela se descobrindo afinal uma paralela crise de valores, veio sublinhar a necessidade de responder aos problemas globais do nosso tempo por meio de uma mais vigorosa cooperação entre os Estados, estruturado nos princípios abertos e democráticos de um multilateralismo responsável. Mas, para tanto, caberá lembrar que a credibilidade e eficácia deste imprescindível método diplomático dependerão de urgentes reformas, há muito prescritas, mas até hoje adiadas pelo sempre recorrente egoísmo dos Estados. Um autor português, Miguel Torga, habituado a olhar para além do horizonte, escreveu, e cito, que o universal é o local sem os muros. Sigamos, minhas senhoras e meus senhores, a sua lição. E na linha dos louváveis objetivos do Centro Norte-Sul, procuremos derrubar os numerosos muros que prejudicam os nossos deveres de solidariedade e tolhem possíveis caminhos de concórdia. Obrigado. Em seguida da palavra, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva.
O Rei Abdulá, Sr. Presidente da Assembleia da República, digníssimos laureados, Sua Majestade Rainha Rânia e Dr. Jorge Sampaio, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sra. Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Sr. Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Embaixadores, minhas senhoras e meus senhores, é sempre com uma especial satisfação que participo na cerimónia de entrega dos Prémios Norte-Sul do Conselho da Europa. Muito nos honra podemos contar, este ano, com a presença de Sua Majestade o Rei da Jordânia, a dedicação do Rei Abdulá à causa da paz no Médio Oriente e o exemplo de tolerância, inclusão e moderação que a sociedade jordana representa, traduzem de forma eloquente os valores que integram a matriz fundadora do Centro Norte-Sul. A sua presença aqui hoje é, por essa razão, uma fonte de inspiração e um gesto que muito prestigia este prémio, o Centro Norte-Sul e o Conselho da Europa. A presente cerimónia tem lugar num momento de particular simbolismo. Celebramos este ano o 60º aniversário do Conselho da Europa, a mais antiga organização política do continente europeu, bem como o 50º aniversário do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Estamos perante duas instituições que se reforçam mutuamente e que se tornaram, ao longo dos anos, pilares da defesa dos direitos humanos. O trabalho levado a cabo por organizações como o Conselho da Europa ou o Centro Norte-Sul permitiram progressos assinaláveis nas últimas décadas no respeito pela dignidade da pessoa humana, na promoção dos direitos das crianças, na tolerância e no diálogo intercultural ou nos problemas da igualdade do género. São progressos com que nos congratulamos, mas que não nos devem fazer esquecer o muito que ainda nos falta fazer. Minhas senhoras e meus senhores, a conjugação, em 2009, de celebrações de tão grande simbolismo em matéria de direitos humanos, confere à presente cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul um significado muito particular. Um significado que se vê sublinhado pelo humanismo, pela dedicação à causa do serviço público e à promoção do diálogo intercultural de que os dois laureados deste ano são exemplo. Sua Majestade a Rainha Rania vem trabalhando incansavelmente na defesa dos direitos e liberdades da mulher, na promoção do seu papel na família e na comunidade, não apenas na Jordânia, mas a nível mundial. Os projetos e causas que tem abraçado ensinam-nos que a igualdade de direitos e de oportunidades, bem como a plena partilha de responsabilidades entre homens e mulheres, para além de corresponder a um imperativo ético e humanista, contribuem decisivamente para o combate à pobreza, à fome e à doença, bem como para um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. A Rainha Rania tem-se igualmente notabilizado pela sua determinação no combate à iliteracia e na promoção das condições de acesso à educação e ao desenvolvimento integral da personalidade humana, em particular dos mais jovens. Por todas estas razões, Sua Majestade a Rainha Rania é bem o exemplo vivo dos objetivos que o Prémio Norte-Sul pretende servir. A outra personalidade que hoje aqui distinguimos é alguém que o Conselho da Europa e todos os presentes conhecem bem. O percurso de vida do Dr. Jorge Sampaio está marcado por uma permanente dedicação à causa dos direitos humanos e da democracia. Desde o seu tempo de estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que o Dr. Jorge Sampaio demonstrou uma especial preocupação com a defesa dos direitos e liberdades fundamentais. Preocupação que se tem refletido no exercício dos altos cargos públicos que tem sido chamado a exercer. A ação do Dr. Jorge Sampaio, como Presidente da República Portuguesa, ou como membro da Comissão Europeia dos Direitos do Homem, enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Tuberculose, o Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações, tem sido sempre caracterizada pela firme defesa dos mais desprotegidos, pela promoção do diálogo intercultural e interreligioso, no respeito pela diferença e na tolerância perante o outro. Num tempo em que emergem novas fontes de instabilidade, a missão que o Dr. Jorge Sampaio protagoniza no quadro da Aliança das Civilizações é mais relevante do que nunca. A dedicação e apurada sensibilidade e sentido de justiça com que vem desempenhando as suas funções são uma mais-valia sem preço no combate à intolerância e à ignorância de que se alimentam o extremismo e o fundamentalismo, não importa a sua cor política ou religiosa, impedindo assim que se transformem em instrumentos de conflito e de violência. Minhas senhoras e meus senhores, ao atribuirmos o Prémio Norte-Sul a Sua Majestade a Rainha Rania e o Dr. Jorge Sampaio, estamos a honrar o contributo de duas personalidades que se têm distinguido pelo seu profundo envolvimento na defesa dos direitos humanos e no reforço da parceria e da solidariedade entre o Norte e o Sul. Mas estamos também a dizer-lhes que continuamos a contar com a sua experiência e dedicação, porque elas são necessárias à construção de um mundo mais justo, mas também porque precisamos de exemplos como os deles, para acreditar que esse mundo mais justo é possível. Obrigado.
Sr. Presidente da República, Majestades Rei Abdullah, Rainha Rania, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sr. Vice-Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Dr. Jorge Sampaio, distintos e distintas convidados, chega ao fim a cerimónia de atribuição do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. Está encerrada a nossa sessão. Muito obrigado a todos.